Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Vamos dar continuidade às nossas audições. Temos hoje connosco o Sr. Presidente do Instituto da Água, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre a qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água. Como tem sido hábito, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que é autor do requerimento, para apresentar o mesmo. De seguida, darei a palavra ao Sr. Presidente do Instituto da Água, agradecendo desde já a sua presença, e depois uma ronda pelos grupos parlamentares para colocarem as questões. Deputado Mário Magalhães tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me, em primeiro lugar, cumprimentar o engenheiro Orlando Borges, Sr. Presidente do Instituto da Água. Nesta apresentação do requerimento, da pretensão do PSD nestas audições, penso que ela, o próprio documento, teve seguramente a oportunidade de ler, é bastante explícito. Permite-me apenas reforçar então esta tónica do que estamos a tratar. Estamos a tratar da sustentabilidade financeira dos sistemas e da qualidade dos sistemas de abastecimento de água e saneamento. Sabemos que as vossas competências do Instituto são muito mais amplas, têm outras vertentes, mas estamos a enfocar genericamente sobre a questão do negócio da água. O Instituto da Água é um elemento preponderante, importante, ouvir a vossa opinião, o que é que se nos tem a dizer nesta matéria, inclusive porque no passado recente teve a oportunidade, através de aprovação dos DEEs, de todos os documentos de enquadramento estratégico do país, e portanto seguramente deve ter uma quantidade de informação muito substantiva sobre o estado da arte desta matéria a nível do país. Há aqui algumas questões que têm sido recorrentes, nomeadamente a questão da sustentabilidade em vários eixos, nomeadamente entre sistemas muito frágeis e sistemas que têm, enfim, sustentabilidade. Há uma disparidade em relação quer aos tarifários existentes, quer no interior, quer no litoral, quer sistemas com dimensão, quer sistemas sem dimensão, e parece, e temos reforçado isso nesta comissão, o sistema disso é exatamente o oposto daquilo que consideramos que seja a coesão nacional, que são as áreas geográficas com mais capacidade financeira pagarem o menor custo e as áreas geográficas com menor capacidade financeira, menor poder de compra, pagam o maior custo. Temos também repisado a questão da, nesta sustentabilidade, não haver uma recuperação dos custos, que é um problema que se agrava nas baixas, não recuperação dos custos, e também, enfim, algumas, sem querer tocar todos os assuntos, depois teremos numa segunda ronda a oportunidade para colocar mais algumas perguntas, mas nomeadamente a dificuldade que vemos para a frente, quer em termos de concluir os objetivos que estavam no PEASAR, quer, e isso também já é uma pergunta quase direta, a questão da dimensão, da dimensão das necessidades do setor que são precisas para conseguirmos terminar o ciclo dos investimentos para atingirmos as metas que estavam previstas. Nesta primeira intervenção, penso que tentei focar o problema dentro desta matéria, que é isso que estamos a tratar, porque seguramente há outras questões que depois, durante a sua intervenção, poderemos, entretanto, também ter necessidade de enfocar. Penso que nesta, que no fundo é um pouco do resumo, da súmula deste requerimento, obviamente que está mais focado para a questão também do Grupo Águas de Portugal, porque o Grupo Águas de Portugal tem uma fatia muito substantiva, na alta determinante, e na baixa começa também já a ter algum peso. E, portanto, nesta primeira intervenção ficaria por aqui, dar a oportunidade também, alguma liberdade do Sr. Presidente, do Sr. Engenheiro, na sua apresentação, nos poder, enfim, demonstrar ou então trazer-nos aquilo que é o vosso conhecimento, que será muito relevante para nós, como disse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Estava então agora a palavra ao Sr. Presidente do Instituto.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Dr. Orlando, sim, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente. Presidente Inag, era só para acrescentar que, efetivamente, e só por uma questão de esclarecimento, que este é um requerimento do PSD, destas audições sobre a qualidade da água, sustentabilidade dos serviços e de abastecimento de água e saneamento, e que foram pedidas várias entidades, audições a várias entidades aqui a esta comissão, às quais o CDS teve oportunidade de acrescentar algumas, e no caso concreto, a vinda do INAG a esta comissão deve-se a uma solicitação do CDS acrescentando a essas entidades que tinham sido propostas inicialmente, e por isso, corroborando tudo aquilo que foi dito pelo PSD, o que mais nos importa e o objetivo destas audições é ouvir. Nós entendemos que, pelas funções que o INAG, que lhe são atribuídas, que poderia trazer aqui também um contributo nesta temática, até como Autoridade Nacional da Água, as funções de assistir o Governo na definição da política de gestão dos recursos hídricos, assegurar a proteção, o planeamento e o ordenamento dos recursos hídricos. Há uma quantidade de funções que são exercidas pelo Instituto, que nos pareceu conveniente, e esperemos por isso que o Sr. Presidente do INAG nos traga aqui um contributo também positivo, que foi esse o nosso entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só aqui um pequeno esclarecimento, e porque é que não dei a palavra no início, eu já pedi aqui aos serviços para nos darem uma relação completa das entidades e de quem sugeriu a sua audiência, porque este assunto tinha sido levantado na primeira reunião pelo Sr. Deputado Pedro Formosa, e ficou combinado que, então, as entidades sugeridas por outros partidos, também esses grupos parlamentares teriam direito a uma intervenção inicial. Por isso, penso que para o futuro, as entidades que eventualmente tenham sido sugeridas ou pelo grupo do CDS, ou pelo PS, ou pelo PCP, terão que também, enfim, fazer uma intervenção inicial no início. Neste caso, pelos vistos terá sido do CDS. Tudo bem, está feito. O Sr. Deputado Framaus, quer?
Eu não ia entrar agora nesta questão, diria só, depois gostaria, depois da audição às duas entidades que estão cá, de voltar a falar sobre a metodologia. Não neste momento temos cá convidados, e portanto gostaria de dar desde já a palavra aos senhores convidados, e depois, a seguir às duas audições que tivemos hoje de manhã, gostaria de voltar a falar sobre esta matéria, e portanto pedir ao Sr. Presidente que não estabilizasse já qual é o procedimento futuro, ficassem aberto para depois das audições. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Ok, vamos então dar a palavra ao Sr. Presidente do INAG. Tem a palavra para fazer a apresentação.
Bom dia, obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tenho muito gosto de estar nesta audição para, de uma forma muito breve, fazer agora uma apresentação, e decorre também daqui a vantagem de, enfim, julgo ser dos últimos sobre esta área a estar aqui na audição, pelo que tentarei não massacrar-vos com elementos e com números que, entretanto, já recorrentemente foram apresentados em sede desta Comissão para se discutir e aprofundar a questão da sustentabilidade financeira. Numa primeira nota, e na linha daquilo que o deputado Mário Magalhães já referiu, o INAG tem competências vastas, tentarei conformar esta minha pequena intervenção dentro de três ou quatro áreas que têm a ver justamente com o tema. O INAG, nesta matéria, é a entidade, uma autoridade na água, que, enfim, define as bases para as concessões em termos de captação. É uma entidade que também, nos termos daquilo que são as obrigações sobre as pressões do meio hídrico, tem uma obrigação, e é fundamentalmente estes dados que vou apresentar, de fazer anualmente o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água. Este inventário é feito conjuntamente entre o INAG, todas as entidades, e o Instituto Nacional de Estatística, pelo que dou já nota de que alguns elementos que possam aqui ter apresentados, nomeadamente com o próprio ERSAR, em alguns casos se confinam apenas às concessões de que é regulador, e no caso dos números que eu vou apresentar são números nacionais deste mesmo inventário, e é por isso que ele reflete porventura uma outra discrepância. Nós todos os anos também temos que fazer relatórios sobre o PEASAR, é nesta obrigação, e temos responsabilidades do ponto de vista de cumprimentos de diretivas que têm a ver diretamente com esta temática que aqui vamos abordar, em particular a diretiva das águas residuais urbanas. Por último, o Instituto da Água foi também, durante os últimos anos, no âmbito do CREN, o organismo intermédio, como foi dito já por Sr. Deputado, tivemos aqui obrigações não só na aprovação dos documentos de enquadramento estratégico, como todas as apreciações de candidaturas no âmbito do abastecimento e do tratamento. O primeiro número que só tem a vantagem de ser a nível nacional, ao contrário de todos os outros que conhecem, mas também não longe disso. Nós estamos a nível nacional com 97% de abastecimento de água e a meta do PEASAR era um valor de 95%. Quer dizer que há aqui 300 e pouca mil pessoas que não têm abastecimento disponível, mas isto não quer dizer que, não tendo abastecimento disponível por sistemas públicos, eles não tenham acesso à água, nomeadamente por meios individuais, que é o caso dos fontanários, cisternas e outros. A evolução desta matéria, está aqui o continente, está o valor, está os Açores, está a Madeira, há aqui ligeiras diferenças nas barras, mas que teve a ver com correções do preenchimento do inquérito. Genericamente, nós passamos de 92 em 2007 para 97 nesta altura do ano. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos deputados era este quadro, que tem valores regionalizados. E se nós virmos isto ao nível da região norte, por exemplo, nós achamos aqui que na zona do Douro e do Minho ainda não atingimos sequer os valores do PEASAR. Ou seja, há um valor nacional que é excelente, mas há valores de âmbito regional que escondem esta média e, em alguns casos, ao nível do valor concelhio, e este é o mapa que está ao lado, em alguns casos nem o valor de 70% atingimos. A primeira nota que eu gostaria de chamar com esta apresentação e as outras, é que o esforço do investimento, de certa forma, vai ter que começar a ser direcionado para corrigir estas discrepâncias em detrimento de investimentos globais que possam, em alguns casos, até ultrapassar as metas, como é o nosso caso. No abastecimento, tem-se falado também, aliás, faz parte do requerimento, a questão das perdas. Eu acho que sobre esta matéria nós estamos francamente bem, ou seja, nós começamos há muito poucos anos em perdas na ordem dos 40%, ou seja, quase metade da água entre que se captava e que chegava à população perdia-se. Nós, com valores de 2009, estamos com 25%. Neste momento o valor até deve ser francamente mais baixo, para metas que o próprio Plano de Uso Eficiente da Água apontava em 2015 de 20%. Eu quero chamar a atenção que a normativa internacional considera que perdas na ordem dos 15% são perdas que são economicamente mais vantajosas do que os próprios investimentos que se faz nos sistemas para reabilitar. E por isso, sobre esta matéria, eu diria que aqui o contributo, porque é que houve de facto uma franca redução de perdas, primeiro que foi introduzido o valor económico com o regime económico ou financeiro. Há uns anos, esta parte, captar 1 milhão de metros cúbicos ou captar 10 pagava-se rigorosamente o mesmo, ou seja, era zero. A água passou a ter um valor e passou a ter um preço por muito baixo, e isso fez com que as entidades gestoras começassem a equacionar isto nos seus custos. Por outro lado, o profissionalismo que existe já hoje nestes sistemas, e não só nos sistemas multimunicipais, o que eu estou aqui a apresentar é a realidade do país, incluindo a municipal, tem hoje, de facto, algum profissionalismo, ou muito profissionalismo nesta gestão, é preciso melhorar, sem dúvida, e isto resulta, de facto, neste balanço que eu considero francamente positivo. Em relação ao tratamento de águas residuais, o nível da cobertura a nível nacional é 81, há aqui também valores, aliás, eu deixarei esta apresentação, se entenderem depois ser-vos útil. No âmbito do PEASAR, este valor era um valor de 90%, e mais, o próprio PEASAR dizia quando este valor era 90%, mesmo assim, nós dentro dos sistemas teríamos que ter pelo menos 70% dos sistemas resolvidos. Este é um valor que estamos distante. Há 1 milhão e 700 mil pessoas que não estão ligadas à rede e há mais de 2 milhões de pessoas, quase 3, que não são servidos por sistemas públicos. Isto também, à semelhança do abastecimento, não quer dizer que não haja sistemas individuais de tratamento, fossas sépticas e por aí afora, e, em alguns casos, nós até consideramos que é economicamente vantajoso não ter, ou não ter sistemas públicos ligados, porque a nossa custo-benefício desses mesmos sistemas eram superiores e, por isso, em alguns casos, vale a pena ter ou apostar no caso do tratamento de soluções individuais. Em relação à drenagem, aqui estão valores também globais, valores de 78% em 2007 para valores de 82, no caso do continente também um nível de tratamento, mas também quando tratamos estes valores ao nível regional e ao nível local, nós encontramos situações onde, por exemplo, no caso da zona do Minho, nós estamos a falar em valores de drenagem de 54%. E, em alguns casos, se estivermos a ver realidades concelhias, este valor é francamente mais baixo e, em alguns casos, extremamente reduzido. Em termos globais, valores de 69 para 71, no questão de tratamento das águas residuais, é um valor aceitável, mas se virmos novamente esta expressão ao nível regional, nós estamos a falar em valores de 50% na mesma região e estamos a falar, pois, ao nível concelhio, de valores que ainda estão francamente abaixo disto. Ou seja, também, à semelhança do abastecimento público, na questão do tratamento das águas residuais, há que confinar as perspectivas dos novos investimentos para ultrapassar e para resolver essas situações. Diria que desta primeira apresentação, relativamente aos índices de tratamento, globalmente muito bons, em alguns casos, francamente, acima daquilo que é os objetivos que estavam no PEASAR, mas há agora que procurar, isto tentando também já responder a algumas questões que foram feitas na abordagem inicial, nomeadamente pelo Sr. Deputado Mário Magalhães, de que há que direcionar os investimentos, sobretudo, e até se calhar com uma mais-valia positiva do ponto de vista de financiamento para as situações menos conseguidas. A segunda abordagem que eu gostava de dar nota, e este slide apenas tipifica, é que nós temos obrigações do ponto de vista comunitário, ou seja, nós temos, obrigatoriamente, para cumprir as diretivas comunitárias, e seguramente a sua transposição a nível nacional, nós somos obrigados a fazer investimentos. Esta diretiva das águas residuais urbanas é a diretiva mais importante que tem a ver com a matéria que aqui estamos a discutir, e de facto tem detalhes que têm a ver com a necessidade e as obrigações, em determinado tempo, de atingir e ter níveis de tratamento ao nível primário, ao nível secundário, e em alguns casos melhorado. Nós temos, infelizmente ainda, em Portugal, situações não resolvidas. Está aqui um quadro muito sintético, nós estamos a falar que esta diretiva que distingue zonas normais com zonas sensíveis ainda tem uma boa dezena de entidades gestoras que têm que ser feitos investimentos para cumprir esta diretiva. O não cumprimento destas diretivas, aliás, há muito pouco tempo, estamos a falar em setembro ainda deste ano, já mereceu um acordo no Tribunal de Justiça relativamente a este incumprimento, e aqui está também uma segunda linha que me parece importante, que é de resolver grande parte dos problemas que têm a ver com sistemas que ainda não cumprem as diretivas comunitárias. Ou seja, nós temos situações resolvidas no país que têm investimentos e que não têm problemas do ponto de vista do cumprimento de diretivas comunitárias, e temos outras onde esta situação ainda não está resolvida. Relativamente à questão dos fundos comunitários, o INAG foi, de facto, o organismo intermédio. Dentro destas competências como organismo intermédio, nós tínhamos a obrigação de ver um enquadramento regional. Foi criada uma figura chamada DEE, Documento de Enquadramento Estratégico. Esse Documento de Enquadramento Estratégico visava, sobretudo, que só fossem financiados sistemas que tivessem garantidamente assumida a alta com a baixa, independentemente de serem ou não serem interligados, porque a realidade mostra que a situação atual do país mostra uma alta, de facto, muito eficaz, feita a seu tempo, mas nem sempre com a sua ligação na baixa, e às vezes uma baixa feita, mas também sem a sua ligação ao cidadão. Ou seja, grande objetivo neste caso do POVT, com a obrigação de fazer o tal documento de enquadramento estratégico, foi criar as situações, aliás, era obrigatório que houvesse a assunção do compromisso da ligação do sistema em tempo útil para haver esse financiamento. Foi esse trabalho que foi feito. Agora, para mim, a nota mais importante é, dos financiamentos já aprovados, por isso estamos a falar em situações já resolvidas, no âmbito do CREN, nós queremos que há condições de passar do tal valor que apresentei de 72%, para cerca de 83% em termos de tratamento. Ou seja, o país vai dar um salto enorme do ponto de vista do tratamento. Eu só estou a trabalhar com os dados que têm fiabilidade, que conheço, que são meus. Não estão aqui dados de entidades gestoras que fizeram e vão fazer os seus investimentos, assim como não estão dados aqui do Programa Operacional Regional, o que quer dizer que este valor de 83 ainda pode ser francamente melhor. Bom, sobre este quadro do CREN, estão aqui detalhados os investimentos globais. Nós estamos a falar de uma abertura de um primeiro e de um segundo aviso que totalizam mais de 800 milhões de euros, e os projetos financiados nestes dois, três anos que decorreu desta última fase do primeiro e do segundo aviso do CREN correspondem a investimentos superiores a 1.200 milhões de euros. 1.200 milhões de euros, onde dois terços deste investimento foi sobretudo para o tratamento, onde havia, de facto, algum atraso. Se nós somarmos isto, os valores dos programas operacionais regionais, que eram os programas apenas que financiavam uma das componentes, nós temos aqui valores muito próximos de 1,5 milhões de euros de investimentos para ultrapassar estas questões que ainda falta resolver no nosso país. A questão que eu queria, antes de passar para esta fase, era dar nota de que não só temos indicadores muito bons, como entendemos que neste momento a questão dos indicadores já não é um problema. A grande conclusão que poderia chegar com esta apresentação dos dados é que temos que redirecionar alguns destes investimentos para cumprir diretivas comunitárias, para resolver pontualmente algumas situações ainda não resolvidas, porventura com discriminação positiva em termos do enfoque da percentagem destes mesmos financiamentos no âmbito do CREN e da sua própria revisão, para ultrapassar os problemas, já que o abastecimento e o tratamento são, em termos globais, situações perfeitamente resolvidas, eu diria aceitáveis, e as situações apenas escondem, no meio da média, meia dúzia de situações que importa resolver. Sobre os proveitos, que é a questão da sustentabilidade e um tema importante nesta audição. Eu diria que nós temos aqui dois mapas, isto são valores nacionais também, decorreram de facto, e quero chamar mais uma vez a atenção que é valores decorrentes do inquérito nacional feito conjuntamente com o INAG e com o Instituto Nacional de Estatística, e onde as entidades gestoras participam, elas próprias, a título voluntário, na medida que esta obrigação ainda não está definida em lei, do ponto de vista da obrigação do inquérito, e estes valores todos apresentados correspondem a 80% das entidades gestoras. Sem que estou a apresentar estes números, não são os números da ERSAR, que são apenas 50 concessões, ou 60, estamos aqui a falar de 80% do universo dos 500 e tal sistemas que existem, incluindo os Açores e Madeira. E com base neste valor, nós temos aqui os proveitos, ou seja, se quiserem aqui os proveitos, como a faturação anual da água, e nós temos discrepâncias que vão desde, falando do valor mínimo, por exemplo, na Madeira, que anda à volta do 0,89 € por metro cúbico, para o valor máximo, por exemplo, que na região do Douro, de 1,47. Se estivermos a falar, este é o valor que se obtém no fundo da prestação do serviço. Se estivermos a falar do custo do mesmo serviço, nós temos situações, um custo, que, valor mínimo, por exemplo, na região do Sado, de 0,95 € por metro cúbico, menos de 1 € por metro cúbico, com valores que duplicam esta situação, no caso, ao lado do Guadiana. Se estivermos a falar nas águas residuais, estes valores passam de um valor mínimo de 0,32 € na Madeira para 0,48 na região do Minho, e se estivermos a falar em custos, custos que têm a ver também na região da Madeira, 0,40 e pouco, com 1,98 na região do Voga e do Mondego. Ou seja, quando estivermos a falar em sustentabilidade dos sistemas, nós não só temos que identificar as situações onde há custos muito baixos do ponto de vista do tratamento, como da necessidade depois de recuperar estes mesmos custos, e estas situações são diversas de região para região. Está aqui apenas um exemplo feito do que é a reparação de custos. Nas barras azul está a reparação dos custos no abastecimento. E nós admitindo que, em termos de abastecimento, os custos são na ordem dos 900 milhões de euros, se estivermos aqui a falar nos investimentos e na necessidade de fazer a manutenção do sistema. Se estivermos a falar que há 80% de recuperação de custos, quer dizer que 20% não são recuperados no abastecimento, e se fizermos a mesma conta para o tratamento, que neste caso seria na ordem dos 46%, nós teríamos que não são recuperados custos no abastecimento e no tratamento na ordem dos 500 milhões de euro ano. Ou seja, estamos aqui a falar que faltam anualmente para recuperar os custos, e isto é com base na informação de 80% das entidades gestoras, é um bom número, é um bom indicador, estávamos a falar nesta ordem de grandeza. Sobre a questão da sustentabilidade, neste caso, sobre aquilo que as pessoas pagam, nós também temos diferenças, de facto, evidentes. Nós temos a faturação, e vamos pôr aqui o valor médio anual, que é aquilo que é estimado a nível internacional para uma família, que são 120 metros cúbicos ano. Para utilizar estes 120 metros cúbicos ano numa família, ela paga cerca de 6,7 € por mês no Algarve, e essa mesma família paga quase 11 € por mês na região do Douro. Se estivéssemos a falar noutros volumes, os valores seriam semelhantes. Se estivermos a falar o que é que as famílias pagam, também para 120 metros, mas neste caso na drenagem de tratamento, nós estaríamos a falar em 5,7 € na região norte e no Douro, como valor máximo, e um valor francamente mais abaixo, que seria o de 2 € ou 2,2 € na Madeira. E eu termino com este quadro, que é um quadro que nós colocamos como sendo o quadro indicador do que é o resultado também deste investimento e deste esforço que o país faz. Porque é importante termos nota de que não só o país beneficia do ponto de vista da saúde pública, acesso à água, ao tratamento, mas o resultado em termos práticos, em termos ambientais, é enorme. Aqui está a evolução da conformidade das águas balneares. Esta evolução faz fundamentalmente à conta dos investimentos, e em particular das câmaras, que se fizeram nos sistemas de tratamento, e o mesmo gráfico em relação à evolução da conformidade das águas interiores. Hoje somos detentores de água de excelente qualidade, não só do ponto de vista do consumo humano, mas água de excelente qualidade do ponto de vista da sua prática direta e indireta. É este quadro. Eu terminaria, se me permitem alguma conclusão, algumas notas do que, enfim, resulta desta reflexão e desta apresentação que foi feita, que era fundamental revermos o PEASAR, aliás, estava prevista a sua revisão em 2010, que não aconteceu, considerar que os indicadores do ponto de vista do abastecimento e do tratamento não são preocupantes, mas que há necessidade de redirecionar, mais do que esta lógica global de atingir os valores 70, 90 ou 95, redirecionar alguns destes mesmos investimentos para realidades hoje que são completamente novas. A primeira é que nós hoje temos planos de gestão de região hidrográfica, que identificam massas de água e definem objetivos para atingir essas massas de água. Eu acho que era um dos objetivos que nós deveríamos direcionar para esses mesmos investimentos, no âmbito da Diretiva Quadro da Água, a tal Diretiva das Águas Residuais Urbanas, para não falar noutras diretivas do ponto de vista indireto, ciclos e por aí fora, e outras que são da responsabilidade, no caso da ERSAR, da água para consumo humano. Ou seja, há investimentos a fazer, há. O Sr. Deputado perguntava qual era o valor estimado, não tenho nota, o valor que está em cima da mesa, a meu entender, julgo que se fala em 4 mil milhões de euros. Nós estamos a falar já, de acordo com os números que eu apresentei, investimentos na ordem quase dos superiores, a 1,5 mil milhões, estaríamos aqui, se calhar, depois com o POR e com investimentos próprios, em 2 milhões de euros, 2 mil milhões de euros, o que quer dizer que faltariam 2 mil milhões de euros para esse mesmo investimento. Eu creio que é um número elevado, eu diria que seria um número para a perfeição. Eu, qualquer das formas, considero que os tempos aconselham a que, mesmo que esse valor fosse correto, mesmo que fossem estimativas que levassem à prática o cumprimento integral daquilo que era o BEASAR, devíamos repensar de uma forma muito concreta, muito direcionada para estes, ou para cumprir estes objetivos. A outra nota, que era também a segunda conclusão, era que, independentemente dos modelos de gestão, não me parece recomendável a questão das tarifas que ali foram apresentadas, que haja uma uniformidade do ponto de vista tarifário em todo o território. Eu acho que deve haver aqui alguma progressão nessas tarifas, aliás, ela tem havido, com base em recomendações. Tem que haver aqui a preocupação do ponto de vista social, ela também tem existido dentro dos escalões, etc. Agora, do ponto de vista da uniformização das tarifas, neste momento devíamos caminhar para uma harmonização, mas não ser, de facto, idêntica, e não nos parecia igual, que fosse igual em todo o território. Por último, a sustentabilidade dos sistemas, a meu nosso entender, não se devem concentrar também muito nesta questão das tarifas. A questão das tarifas é, de facto, importante. Eu até diria que, do ponto de vista intermédio, a questão do fundo de equilíbrio tarifário podia ser uma forma e um mecanismo, mas também não é por aí. Eu diria que a concentração disto teria que ser na otimização dos custos, na procura da dimensão ótima dos sistemas, face a economias de escala e até de gama que a gente vai ter. E a questão aqui colocava-se, é uma questão fácil de escrever e de dizer, é de difícil concretização. Tivemos já tentativas e experiências neste sentido. Trata-se aqui de ligar ou estruturar sistemas mais rentáveis em detrimento de outros menos rentáveis. Esta procura da solidariedade política que se encontra ao nível depois de umas câmaras, sobretudo por elas, porque também mesmo nos sistemas em altas eles são acionistas, não é fácil de encontrar. Não é fácil pedir a um presidente de câmara que baixe ou aumente a sua tarifa para ela baixar um pouco mais no lado. A verdade é que este tem que ser o caminho. Eu julgo que mais tarde ou mais cedo se encontrará esta posição, até porque, em alguns casos, trata-se de alguém pagar mais 10 cêntimos para que outros deixem de pagar quase meio euro, porque estamos a falar em sistemas com dimensões completamente diferentes, e por isso esta questão do modelo de financiamento e a questão da otimização de sistemas devem ser particularmente a grande aposta nesta revisão do PEASAR. E também procurar isto nas necessidades reais das populações. Nós temos sistemas que não funcionam, porventura até sobredimensionados, porque a certa altura não houve o cuidado de saber se dentro de um quadro aquelas populações e aquelas entidades, ou melhor, estavam disponíveis para ligar e não ligam. E não ligar é sinal de que, de facto, não há essa rentabilidade, não há esse pagamento. Há que procurar aqui, neste exercício, eu até diria que no tempo das vacas magras há aqui um caminho e um trabalho que pode ser feito para aprofundar algum conhecimento, para ajustar algumas das situações, e é este que eu acho que devia ser feito no âmbito do PEASAR, onde já estava prevista a sua revisão e que nós achamos que deveria haver lugar com a participação de todos os setores, incluindo os setores empresariais e da nossa engenharia e dos principais responsáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iniciamos agora a ronda para os grupos parlamentares, começando pelo deputado Pedro Farmoso, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu irei deixar depois algum pouco de tempo ao deputado Mário Sampaio também colocar uma questão, mas vou começar por isso, por ser sintético naquilo que são as perguntas que tenho para colocar ao Sr. Presidente. Rolando Borges, agradecendo, obviamente, a exposição que nos acabou de fazer, que é sempre um momento importante de informação e de reflexão para esta Comissão, como já foi, aliás, referido na apresentação destas audições. A primeira questão que eu gostaria de pôr ao Sr. Presidente, e sabendo que há aqui um conjunto de indicadores que nos últimos anos têm evoluído positivamente, mas que ainda há um caminho a percorrer, e o Sr. Presidente falou sobre a necessidade da revisão do PEASAR 2. E falou aqui que, se calhar, esta revisão do PEASAR 2 devia ter em conta aqui investimentos com uma discriminação positiva e que seria uma boa gestão recurso água, se fosse pelas bacias hidrográficas, permitiria se calhar maior afinação em relação àquilo que são as necessidades do país. E não posso deixar de perguntar a propósito disto, qual a opinião do Sr. Presidente tem em relação àquilo que vai ser a reestruturação do próprio Ministério, do qual está integrado, que é o desaparecimento do próprio Instituto das Águas, com a sua integração no Mega Agência Ambiental, juntamente com as ARHs e os fundos, nomeadamente, de carbono. Ó Sr. Deputado, eu coloco as questões que entender ao Sr. Presidente. Posso, Sr. Presidente, posso. Porque tem... O Sr. Deputado é que não pode interromper, tal como eu não interrompo os senhores deputados do PSD. E, portanto, a questão aqui é como é que acha que a reestruturação pode contribuir também para a maior eficácia daquilo que são os instrumentos e os mecanismos que o Estado Central tem para uma melhor gestão da água, já que se fala também da revisão de PSD, é preciso também ter os instrumentos necessários para fazer. Essa era a primeira pergunta. E não ficarei por aqui, Sr. Deputado do PSD, que já lhe colocarei outra pergunta também pertinente neste momento. Gostaria também de colocar ao Sr. Presidente que em 2008, em fevereiro de 2008, deu uma entrevista dizendo a uma revista que a taxa de recursos hídricos veio referir que a água só terá uma utilização mais eficiente quando tiver um valor, um preço e um custo. Atualizando esta informação a 2011, o que pensa o Sr. Presidente sobre o preço e o custo da água que é consumida pelos portugueses e quanto ao seu valor? A segunda pergunta, Sr. Presidente, que lhe gostaria de colocar, tem a ver com o Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água. Ou seja, que obstáculos é que falta ultrapassar para podermos atingir as metas que nos propomos e, em relação à reutilização das águas residuais, se entende que as entidades gestoras de água têm capacidade para controlar este cenário da reutilização das águas residuais. E, por último, gostaria de colocar, Sr. Presidente, se já foi ouvido pela Sra. Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, além da Agricultura, sobre a privatização das águas de Portugal, visto que, na missão do INAC, está a assistir o Governo na definição da política de gestão dos recursos hídricos. E, nesse sentido, coloco-lhe esta pergunta, que é saber se já foi ouvido e qual é a opinião do Sr. Presidente. E passava a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro, queria cumprimentá-lo. E é uma questão tão simples quanto esta, Sr. Nós entendemos que duas coisas. Em primeiro lugar, a água, o abastecimento de águas e o tratamento de águas residuais fazem parte da lista dos serviços públicos essenciais, ou seja, o Estado tem a obrigação de garantir este serviço. Portanto, quando se fala em sustentabilidade do sistema, temos que ter consciência que é a sustentabilidade com a garantia absoluta que o cidadão tem direito a ele próprio a ter o abastecimento de água e o seu tratamento. E por isso eu, aliás, concordo globalmente com o que o Sr. Engenheiro disse, que a sustentabilidade não deve ser conseguida exclusivamente à custa da tarifa. Eu percebo que há quem defenda que tudo deve ser pago pelos cidadãos. E para resolver um qualquer problema, basta aumentar um qualquer imposto ou uma qualquer tarifa e o problema da sustentabilidade está executado, está feito. A nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é garantir, fundamentalmente, a eficácia da gestão dos sistemas. E tem que ser à custa da racionalização dos sistemas que nós possamos e podemos garantir a sua sustentabilidade. E por isso, Senhor Presidente, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Existe algum estudo do INAG que nos diga qual é as perdas que existem nos sistemas de abastecimento de água, nomeadamente, sendo que eu conheço alguns dados de algumas câmaras municipais em que as perdas são elevadíssimas, ou seja, quando tem perdas, há um custo da sua exploração, mas depois ela vai-se para as perdas e não pode ser contabilizada e não podemos estar a pedir o aumento dos sistemas. Por outro lado, Sr. Presidente, já agora colocava-lhe uma segunda questão que me surgiu no momento. O que é que o Sr. Engenheiro pensa sobre a questão daquilo que hoje é prática, nomeadamente nas câmaras municipais, e nos sistemas de abastecimento de água, de pagarem, que deixarem de pagar o aluguel do contador e atribuindo-lhe aqui uma taxa de disponibilidade. Gostaria que o Sr. Presidente se pronunciasse sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Deputado Maurício.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente do INAG. Bem-vindo a esta comissão. Agradeço-lhe a exposição que fez. E, na verdade, eu gostaria de lhe perguntar, pôr a seguinte questão. Como é sabido e como disse, são muitas as entidades gestoras que trabalham na água. Considera que o número de entidades que trabalham no setor contribuem para uma eficácia do mesmo? Por outro lado, disse na sua exposição que nós aumentámos significativamente os cumprimentos das diretivas, quer na qualidade de abastecimento de água, quer também na qualidade das descargas. Por outro lado, diz-se, e é sabido, que as situações nos setores não concessionados são muito desconhecidos. Já aqui foi dito, até pelas câmaras municipais, que muitas das vezes não controlam devidamente a qualidade, e a qualidade quer na água servida, quer também nas descargas. Como é que pode afirmar que cumprimos as diretivas se as situações não são desconhecidas, se as situações, algumas condições são desconhecidas? Por outro lado, diz que não deve ser, a sustentabilidade não deve se concentrar excessivamente nas tarifas, mas sim na otimização dos custos, na procura de dimensão, no modelo de financiamento e no conhecimento das necessidades reais da população. Estou de acordo com isso, mas, contrariamente ao que é dito, tudo é suportado pelos cidadãos, ou pela tarifa, ou por um subsídio. O que, na sua opinião, Sr. Presidente, o que é mais justo? É os custos serem suportados pelas tarifas ou por subsidiação aos gestores, aos equipamentos, aos sistemas? Por outro lado, queria-lhe perguntar o seguinte. Diz também que a sustentabilidade deve ser na procura de dimensão ótima dos sistemas face à procura e face à escala. Todos nós sabemos que no setor houve algumas dimensões que efetivamente não foram devidamente acauteladas. Há investimentos vultuosos que foram feitos em sistemas que estão sobredimensionados. Como é que, seguindo o seu raciocínio, como é que neste momento vamos dimensionar os sistemas? Vamos lá introduzir mais população? Ou seja, há sistemas que foram calculados para o dobro da população. Como é que neste momento, face aos investimentos que foram feitos, se vai fazer esta dimensão ótima dos sistemas? Por outro lado, é sabido a situação por que passam as autarquias locais. É sabido também os investimentos que foram feitos a nível da Alta. É verdade que a nível da Alta temos uma boa cobertura, mas nem sempre a Baixa está em consonância com a Alta. Dada a limitação de financiamento das autarquias, como é que o Sr. Presidente pensa que poderemos resolver a BEB3 esta desconformidade entre a Alta e a Baixa, porque sabemos que temos uma capacidade instalada na Alta muito superior àquela que é necessária, não só por aquilo que disse atrás, porque não foi otimizada a dimensão ótima dos sistemas, como o Sr. Presidente preconiza e disse na sua afirmação, e, por outro lado, verificamos que as autarquias locais não têm capacidade financeira para fazer os investimentos que são necessários para rentabilizar os sistemas. Por último, gostaria de lhe perguntar se efetivamente considera como uma ótima gestão dos recursos de água a proliferação de entidades que regulam o setor. Se considera que é adequado tantas entidades a tratar do mesmo assunto e se não há aqui até algum excesso de entidades no setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Estava agora a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a exposição que o Sr. Presidente do INAG aqui nos trouxe, esclarecedora. No entanto, a preocupação do CDS, ao contrário, mais uma vez, daquilo que é a preocupação do PS, que apenas e só quer aumentar a eficácia dos sistemas e com isso parece que se resolve todos os problemas, criticando um eventual aumento de algumas tarifas que vai sempre penalizar o contribuinte. Nós parece que não estamos a falar em coisas distintas, porque quer seja de uma forma, quer seja de outra, o contribuinte em última instância é sempre aquele que tem que acautelar tudo aquilo que é uma ineficiência, quer da própria gestão do Estado, quer de tudo aquilo que envolve esse mesmo Estado. E aquilo que o Sr. Presidente aqui nos trouxe foi uma exposição que, em boa verdade, em algumas situações, e o diagnóstico que é feito coincide com as várias entidades que aqui vieram a esta comissão, e parece-me que já todos nós percebemos mais ou menos aquilo que é o diagnóstico relativamente à situação do problema e da temática da sustentabilidade dos serviços da água e de saneamento. Agora, a nossa preocupação maior é exatamente tentarmos encontrar uma situação ou uma solução ou um conjunto de soluções que possa ser mais adequada na resolução de estes problemas que são identificados por todas as entidades que aqui vêm. Nomeadamente aquilo que é a sustentabilidade dos sistemas, que o Sr. Presidente aqui afirma que não seria só aumentando as tarifas, nós concordamos, mas também gostaria que este só ficasse, que o Sr. Presidente explicasse se admite que para essa sustentabilidade, para além da chamada otimização dos custos, que é necessária, se entende que o aumento das tarifas é inevitável e é necessário. Gostaria também de lhe perguntar, quando estamos a falar de solidariedade entre as regiões para que uns paguem um pouco mais, para que outros paguem bastante menos, se o Sr. Presidente defende que os sistemas deveriam funcionar em sistema horizontal, isto é, que o litoral fosse dividido horizontalmente o mapa nacional e que as populações do litoral estivessem disponíveis para pagar um pouco mais em compensação daquilo que são os custos até de exploração, atendendo à sua menor escala das populações do interior. Se vê com bons olhos essa solução, se acha que ela é execuível e se é ou não um entrave do ponto de vista político junto daqueles que são os autarcas das grandes metrópoles e do litoral em não quererem aceitar esta solução para a sustentabilidade do sistema. Nós também aqui falamos em sobredimensionamento dos sistemas em alta. Aquilo que a mim me parece, eu aqui gostaria de assemelhar ou de equiparar isto à questão de muitos estudos que foram feitos em várias áreas, nomeadamente até na questão das próprias autoestradas, porque isto acabam por ser as autoestradas da água. E o que nós verificamos é que dimensionamos alguns sistemas, nomeadamente em alta, falhando completamente na sua avaliação em alguns casos, porque, como aqui foi dito e bem, só se nós agora começarmos a importar as pessoas do litoral para o interior, para dar dimensão a esses sistemas que foram criados. E a pergunta também é essa: o Sr. Presidente entende que houve claramente, em alguns casos, erro nos estudos que terão sido feitos para essa avaliação. porque isto depois vai dar tudo à questão do déficit tarifário, porque a questão é exatamente como é que se resolve esta questão. Qual é a sustentabilidade, quais são as soluções para a sustentabilidade do sistema. Nós não queremos estar a impor um maior número de taxas aos seus cidadãos, mas também compreendemos que eventualmente elas tenham que ser diferenciadas, até em função daquilo que são os rendimentos dos próprios cidadãos, o que é que o Sr. Presidente acha sobre essa possibilidade, como também compreendemos que eventualmente possam existir taxas sociais para minimizar eventuais aumentos para aqueles que menos possibilidades têm. E também gostaria de ouvir o Sr. Presidente relativamente a isso, porque depois, e também o relacionamento daquilo que conhece entre todos estes sistemas, dos mais de 500 sistemas, segundo julgo saber, quer com as Águas de Portugal, quer com as próprias autarquias, porque já foi aqui afirmado, inclusive pelo Sr. Presidente das Águas de Portugal, que neste momento há dívida superior a 400 milhões de euros das autarquias às Águas de Portugal. E como é que o Sr. Presidente se já refletiu sobre essa questão, se entende que existe, ou qual seria a solução para tentar também ajudar a resolver este problema relativamente a essa maior eficácia e esse relacionamento sobre estas instituições. E depois, faça este diagnóstico, só para terminar, qual entende ser o caminho a seguir na reestruturação e recuperação da sustentabilidade financeira do setor da água, que basicamente é aquilo que, entretanto, já tinha falado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente, deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Demais, queria cumprimentar o Sr. Presidente do INAG e agradecer-lhe a disponibilidade para vir aqui a esta comissão, com a sua experiência no setor, partilhar connosco esses conhecimentos. A primeira questão que eu lhe queria colocar, e visto que o INAG é a Autoridade Nacional da Água, nós estamos aqui a discutir as questões ligadas à água e aos serviços da água, é uma questão relacionada com a contenção na contratação de pessoal e na influência que isso pode ter na capacidade do INAG de cumprir cabalmente as suas funções. A Ministra do Ambiente do anterior governo, Dulce Passero, admitiu numa revista Águas e Portugal, Água e Ambiente, que as regras de contenção impostas à contratação de pessoal fragilizaram significativamente o Estado nas suas tarefas de acompanhamento, planeamento, fiscalização, controle, etc. Portanto, eu perguntava-lhe em que medida estas regras de contenção de contratação de pessoal terão fragilizado o INAG e a sua capacidade de cumprir cabalmente as suas funções. A segunda questão que lhe queria colocar está relacionada com aquilo que o Sr. Deputado Pedro Farmal já referiu, que é a reestruturação que está a ser levada a cabo no âmbito do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, e em particular a extinção do INAG e das administrações regionais de região hidrográfica e a sua inclusão na Agência Portuguesa do Ambiente. A pergunta que eu lhe colocava, concretamente, é se foi feito algum estudo, ou o INAG tem conhecimento de um estudo, que permita concluir que desta reestruturação e da integração do INAG na Agência Portuguesa do Ambiente irá resultar uma melhor capacidade, uma maior capacidade do INAG de cumprir as suas atribuições. Outra questão que lhe colocava, também relacionada com esta reestruturação, é a questão do problema das megaestruturas. E, como se sabe, nas megaestruturas, certas funções podem ser secundarizadas com muita facilidade. E eu perguntava se considera este um perigo real, no caso da integração do INAG na Agência Portuguesa do Ambiente, a possibilidade de algumas funções do INAG poderem vir a ser secundarizadas. Outra questão que lhe queria colocar tem a ver também com esta reestruturação. Como se sabe, a gestão de recursos por bacia hidrográfica resultou de muitos anos de luta, e com a extinção das ARHs e a sua integração conjuntamente com o INAG na APA, se pode verificar um recuo nesta lógica de gestão dos recursos por bacia hidrográfica. E se isto há alguma consequência nesta concepção de gestão. Outra questão que lhe queria colocar, e que para nós é particularmente importante, é a questão da acessibilidade aos recursos hídricos. Para nós, aliás, na segunda intervenção inicial da apresentação do requerimento, o Sr. Deputado do PSD referia-se à vinda do Sr. Presidente para falar do negócio da água. Ora, nós não vemos a água como um negócio, vemos como um direito, e independentemente dos custos que a concretização deste direito tenha, o Estado deve ter como objetivo garantir o acesso à água e aos serviços de água a todos os cidadãos a um custo razoável. Isto poderá não estar a acontecer já atualmente. Eu reportava-me aos planos de bacia hidrográfica que estão atualmente em discussão e, por exemplo, apenas um, o plano da bacia hidrográfica do Tejo, na página 327, da versão que se encontra disponível para discussão pública, diz a certa altura, e eu passo a citar, existem alguns concelhos em que, considerando a retribuição mínima mensal garantida como única fonte de rendimento, o peso do encargo com os serviços apresenta valores superiores a 3%, entre os quais Alenquer, Covilhã, Porto Alegre, Guarda, Tomar, Castelo Branco, Abrantes, Mafra, Azambuja e Fundão, ou seja, concelhos, regra geral, do interior do país. Este 3% não é um número que resulta de uma recomendação da OCDE, que não deve ultrapassar o encargo, não deve ultrapassar estes 3%. Portanto, vendo apenas este exemplo, retirado de um plano que se encontra agora em discussão, vemos que há um conjunto elevado de concelhos em que os cidadãos de menores recursos, que recebem a retribuição mínima mensal garantida, o salário mínimo, de forma mais simplificada, têm um acesso aos serviços de água que representam um encargo superior àquele que é recomendado por organismos internacionais. Portanto, e esta situação provavelmente ocorrerá em muitos concelhos, principalmente do interior do país. Portanto, eu perguntava-lhe se podia, de forma mais detalhada, analisar esta questão da acessibilidade e do encargo que isto representa para os cidadãos de menores recursos e como é que se pode, na opinião do Sr. Presidente, combater esta situação. Que forma é que se poderá encarar isto no quadro de elevação das tarifas e da alteração dos tarifários? O Sr. Presidente disse que não concordava que houvesse um tarifário único para o país, mas tem-se falado nas audições que antecederam esta, na uniformização desses tarifários. E é esta preocupação que nós temos da garantia da acessibilidade aos cidadãos, a todos, mas especialmente àqueles mais fracos recursos, da água e dos serviços de água, a um custo com um encargo igual ou inferior àquele que é recomendado pelas organizações internacionais. A última questão é a questão da Águas de Portugal e da sua privatização. O Governo inicialmente apontava a sua intenção de privatizar Águas de Portugal até o final de 2012, provavelmente nos chegar nessa altura um pouco mais tarde, e tem argumentado que a sustentabilidade do sistema em Portugal, do sistema de águas e das águas, depende muito desta privatização, ou estaria ligado a esta privatização de Águas de Portugal. E a questão que eu gostaria de colocar, Sr. Presidente, é perguntar qual é a sua opinião sobre isto. Se considera que, para manter e garantir a sustentabilidade do abastecimento, tratamento de águas residuais em Portugal, se é necessário, imprescindível, de alguma forma, a privatização de Águas de Portugal, ou se, pelo contrário, mantendo Águas de Portugal na esfera pública, é possível, com outras medidas, garantir a sustentabilidade do sistema a médio e longo prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diga, Sr. Deputado.
Mesa, só para repor aqui um termo. Eu falei, foi na economia da água e usei exatamente a terminologia que está no site desde 2004, estou a ver que o documento é de 2004, do INAG, e não negócio da água. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu por acaso tomei, Sr. Presidente, se permita-me só, eu tomei nota, mas há uma gravação. Mas se tiver dúvidas, podemos ver que a certa altura o Sr. Deputado se referia ao negócio da água. Eu ouvi isso e registrei imediatamente, mas de qualquer maneira, não é uma questão que seja muito relevante agora, mas se o Sr. Deputado tiver dúvidas, poderá ver a gravação. Eu terei o cuidado, quando a gravação for publicada na internet, ver onde é que isso está a enviar ao Sr. Deputado, para que o Sr. Deputado veja que,
muito
se
bem,
calhar
deputado,
sem
pois,
querer...
Pois, Sr. Deputado, esclarecem essa terminologia. Dá agora ao Sr. Presidente do INAG para responder às questões colocadas. Eu pedia-lhe que tentasse responder em 10 minutos, porque já temos uma audição a seguir e já estão aí as outras pessoas.
Muito bem, Sr. Presidente, vou tentar ser breve e, na circunstância, tentar responder uma vez a questões que são transversais e colocadas por vários deputados. E começando por esta última, relativamente à opinião que tenho ou possa ter sobre a questão da privatização da água. Não tenho opinião, não tenho que a ter, e sobre esta matéria, eu diria que o Instituto e o próprio Estado, porque é uma questão de natureza política, é uma opção política, tem que fazer aquilo que sempre fez, Até hoje, nós lidamos com estruturas concessionadas, privadas, e sobre essa matéria não fazemos diferenciação do ponto de vista, leia-se, por exemplo, na apreciação das candidaturas a fundos comunitários. E sobre esta matéria, o que eu lhe posso dizer é o seguinte, não tenho que pronunciar, mas se quisesse uma opinião, e aliás já aqui transmitida também a esta comissão, temos situações privadas boas, temos situações privadas não tão boas, temos sistemas públicos estatais bons, temos outros que não são bons, temos públicos municipais bons, outros nem por isso, e por isso a questão do ponto de vista do público e do privado é uma matéria sobre a qual é para nós completamente indiferente. O Instituto da Água, perante as obrigações que tem, é completamente indiferente, indiferente no sentido do seu posicionamento como Instituto. Aliás, como fazemos hoje, porque há entidades privadas hoje já com um papel na gestão, em particular na Baixa. E sobre esta matéria, eu julgo que, inclusive, vale a pena repegar uma questão que foi colocada, eu julgo, pelo deputado Altino Bessa, ou seja, e ligada à questão da privatização e, ao mesmo tempo, da dívida às Águas de Portugal. A dívida às Águas de Portugal, aliás, aqui manifestamente explicada e até sugerida às formas de ultrapassar pelo engenheiro Pedro Serra, recordo aqui que ele avançou, tanto quanto foi do nosso conhecimento, com a possibilidade de haver uma linha de financiamento, etc., etc. Essas matérias são matérias entre o concedente e a empresa. Não se pode, agora, sobre a questão da dívida, ou seja, uma coisa é a dívida, outra coisa é o déficit tarifário, independentemente da dívida. Dívida é essa que, inclusive, é contraída num sistema ou num quadro onde quem a deve é parte integrante dessa mesma gestão, porque são os acionistas, são as câmaras, e porventura há situações onde as câmaras podem ter razões de sobra para não fazer os pagamentos, algumas até do ponto de vista das suas dificuldades, outras, porventura, por razões que nos escapou a todas, e aqui ligo à terceira questão colocada pelo deputado, que tem a ver com o sobredimensionamento. O engenheiro Pedro Serra também teve a oportunidade de dar nota aqui, estamos a falar sobretudo na alta, hoje em dia em sistemas sobre a responsabilidade das Águas de Portugal, mas não podia ser feito de outra maneira. Claro que se hoje pudéssemos olhar para trás e fazer a correção, teríamos feito, por via de não crescimento populacional, por via dos consumos diminuírem, etc., etc. Mas o que foi feito, independentemente de um erro aqui ou acolá, não conheço nada de clamoroso nem de escandaloso, era o que tinha que ser feito, porque a alternativa era fazer dois sistemas subdimensionados com duas condutas, e estou apenas a citar o que o engenheiro Pedro Serra, onde neste caso esses sistemas existem, disse a esta mesma comissão. Sobre a questão das megaestruturas e da reorganização do setor, mesmo admitindo que esta questão pudesse ter um aprofundamento em outra sede e com debate específico sobre isto, a única coisa que eu lhe posso dizer é aquilo que disse à senhora Ministra no Conselho Nacional da Água sobre esta matéria, onde teve a oportunidade de apresentar o modelo de gestão para os recursos hídricos. E o que eu tive a oportunidade de transmitir à tutela, e que ficou e foi debatido no Conselho Nacional da Água, é que manifestamente este modelo que está em cima da mesa não é o modelo que eu prefiro, não era o modelo que eu adotaria, mas quem sou eu para ser o modelo que eu adotaria? Defendi que o modelo que adotava, e que penso e continuo a pensar rigorosamente da mesma maneira, era o modelo que é adotado em Espanha. Nós temos, eu até diria, em Espanha, ou em França, ou em Itália, um modelo do sul da Europa relativamente à questão da gestão da água. Não foi esse o modelo adotado. Nós temos em Espanha o Ministério do Ambiente e da Agricultura, que tem 2 anos de experiência. Este Ministério tem um secretário de Estado da Água, tem uma diretora-geral da Água, e tem realidades do ponto de vista biofísico, tem do ponto de vista da gestão e dos interesses, até para os agricultores, muito próximos dos nossos. E eu acho e defendi, perante aquela realidade, e estou de acordo que o setor necessita de ser reorganizado, que esse podia ser o modelo. Este era o modelo que eu tentaria, com as adaptações ao país, para defender. Entendo, também para não deixar dúvidas absolutamente nenhumas, que o modelo que foi escolhido, ou que está neste momento em cima da mesa, da tal megaestrutura, respondendo aqui ao deputado Paulo Sá, é um modelo que subestima a questão da água, na sua gestão e no seu todo, e para o qual, enfim, a gente estará aqui na expectativa de ver qual é o resultado deste mesmo trabalho, mas para o qual eu auguro algumas dificuldades do ponto de vista operacional para dar cumprimento àquilo que são as obrigações do país, e estou particularmente a pensar até nas obrigações decorrentes dos grandes desafios que vamos ter no âmbito da própria reforma da PAC, onde a questão da água vai ser uma questão muito central. Onde é que eu daria aqui uma dúvida relativamente à reorganização, quando me perguntava concretamente em relação ao INAG, em relação às pessoas? É verdade, eu fiz um documento à anterior ministra dando nota das dificuldades que o INAG tinha já em termos técnicos para dar resposta aos problemas que tem no país, e eu até diria que esses problemas que temos para dar resposta às obrigações que temos não decorrem tanto da crise, mas da especialidade que hoje se torna extremamente difícil recrutar, por exemplo, um engenheiro especialista em hidráulica para gerir sistemas ou construir barragens. Estamos a falar que a administração pública começa, em alguns casos, e este é apenas um exemplo, de não ter capacidade de recrutar alguém com este nível de especialização para tão tamanha tarefa e tão especialidade de tarefa. Não temos. Se acrescentar isto à crise, a descida, os cortes, etc., então verificará que essa capacidade de recrutar esse tipo de especialidades, e só estou a falar numa, há várias, é muito difícil. Eu fiz isso no anterior governo e esta situação mantém-se agora. Há situações críticas do ponto de vista da gestão, estou a falar sobretudo das barragens, sobre o qual o INAG é a Autoridade Nacional de Segurança de Barragens. Temos centenas de barragens para não deixar cair. E essa matéria está longe de ser conseguida. Onde é que eu dizia que nesta reorganização algumas destas situações poderiam ser encontradas, ou se me perguntasse a minha opinião, porventura tentar, porque eu também, na situação de crise, julgo que a situação não se deve manter como está. Eu sou um adepto de fusões. Eu acho que o INAG tem condições de se reorganizar e juntar outras entidades. Aqui está um bom exemplo para, nesta matéria em concreto, fazer uma fusão com as mesmas responsabilidades que existem com os mesmos técnicos nos organismos do Ministério da Agricultura, por acaso até fazem agora parte do mesmo Ministério. Ou seja, nós temos, por exemplo, uma Direção-Geral de Hidráulica Agrícola, julgo que assim chamada, que tem toda a responsabilidade com técnicos para fazer a gestão dos empreendimentos e das barragens do setor agrícola. Nós temos, para os outros dos empreendimentos fins múltiplos, a nossa responsabilidade e para o restante. Aqui estava uma oportunidade para, não sabendo ou não tendo capacidade, e até para racionalizar custos, de avançar. Daí que o meu modelo, e para terminar este ponto, seja ligeiramente, ou melhor, eu diria, completamente diferente daquele que está em cima da mesa, e sobre isto é o que me dou nota. Relativamente à questão dos sistemas horizontais, ou como é que nós vamos sair, eu julgo que nenhum dos deputados, eu acho que deve ser frustrante, ao fim de ouvir tanta gente, quase todos pensarem a mesma coisa, que é, aliás, há aqui praticamente o consenso das pessoas que foram ouvidas nesta comissão, que passa pela racionalização de sistemas, passa por ricos pagarem para os pobres, passa para subir as tarifas, mas nem mais. Mas eu diria, independente do modelo que possa estar em cima da mesa, porque eu creio que ninguém estaria aqui à espera de dizer o modelo de privatização, A ou B, vai resolver este problema, independentemente de abordarmos esta matéria, o que de facto é falta de dinheiro no sistema e capacidade operacional para gerir. Agora, se forem privados, o problema mantém-se rigorosamente na mesma do que forem públicos. Falta. E depois, onde é que se vai buscar? À população, diretamente, aos subsídios? Respondendo aqui ao deputado Maurício, aos subsídios nunca. Quer dizer, é preferível que este tarifário faça e tenha em linha de conta aquilo que são a recuperação dos custos do sistema. Porque grande parte das entidades gestoras, ou melhor, eu diria, muitas das entidades gestoras, nem contabilidade analítica têm do quanto é que custa. Agora começam a ter os custos ou os gastos que têm sobre os serviços que prestam à população, no abastecimento e no tratamento, e onde há alguns sítios nem se paga taxa de saneamento básico porque é paga pela água, e noutros sítios, quer dizer, há tudo, e o caminho passa por operacionalizar estes sistemas e dar dimensão. Agora, dar dimensão, eu julgo que isto também foi transmitido aqui na comissão, não é propriamente, porque eu sei que não é fácil, não é propriamente baralhar e dar de novo. Pode haver dimensão de sistemas gerindo conjuntamente determinado tipo de práticas, por exemplo, entre municípios. Se hoje a capacitação para ter, em termos operacionais, esses sistemas a funcionar com fiabilidade e que obrigam, de facto, do ponto de vista técnico, a situações muito exigentes, porque não um conjunto de municípios, porque não no âmbito das associações, nas estruturas que gerem. Quando eu falo em racionalizar a gestão, não é propriamente fazer um sistema por via de NUTO 2, que começa no Porto e acaba em Trás-os-Montes. Era o ideal, eu adoraria. Os brasileiros têm uma expressão que é, nesse aspecto, o papel aceita tudo. Um sistema a começar no litoral e para o interior ter água, saneamento. Mas este modelo, se marca de uma destas partes a diossacrasia, os problemas políticos são difíceis de concretizar. O que não é difícil, meu entender, de concretizar é começar em estruturas de gestão conjunta, repensada, concessionada, o que seja, de forma a ter aqui outras rentabilidades e outras situações que dariam racionalidade ao sistema. Mas eu também não vejo outra, porque só há uma forma depois, é de punir os infratores. E diga-se que, quando nós trabalhamos neste quadro comunitário de apoio, nós já fizemos isto. Há autarquias, e há sistemas, para falar melhor, em sistemas, onde têm tarifas escandalosamente baixas. Escandalosamente baixas. E que não têm a coragem, eu diria, política, só pode ser, de as colocar como deviam ser, porque não recuperam os custos. Mas, nas circunstâncias, propõem-se ir ao bolo dos fundos comunitários para ter financiamento. Das duas, uma, a ordem é rica e não precisa subir tarifas, ou então não tem que ir buscar financiamento. Foi simples, eu acho que esta matéria devia ser, nos futuros quadros, eu até diria, do ponto de vista das subvenções e do trabalho que está em cima da mesa, ser pendurado pelo seguinte, que era Tendo em conta o rendimento médio das famílias, indicador que existe praticamente para todo o território, ou até diria com um valor de banda de uma tarifa, fazer as contas, e nós fizemos, o Instituto da Água, com base no cálculo do Funding Gap, não atribuiu um euro de financiamento abaixo de um determinado valor de tarifa. Ou seja, ele pedia um financiamento de X, fazia o cálculo do ponto de vista da sustentabilidade, como se ele tivesse a tarifa Y, como se estivesse a pagar o que devia. E está aqui outro exemplo da rentabilidade e da forma de podermos, de facto, ter esta situação mais garantida. Relativamente a outras questões que foram aqui colocadas, o deputado Pedro Farmalze, também a reestruturação das águas, já respondi, plano de pouso eficiente da água, taxa de recursos hídricos do preço da água. O preço da água, de facto, tem que ser, aliás, apresentei dados que são díspares entre aquilo que aparece em regiões, e se tivesse, e tenho os dados, ao nível de concelho. Nós temos esta informação, e também havia aqui uma informação que perguntava se nós tínhamos dados sobre... perguntava aqui se tínhamos um dado qualquer. Temos, nós temos o dado por sistemas, das perdas. Nós temos dados por sistema de perdas. Não é para o município, é para o sistema. O município até podia ter dois sistemas. Sistema a sistema. Agora, é verdade, isto é a história do frango, não é? Quando um come dois, a gente come um. Mas as perdas, de facto, por via deste valor económico da água, têm vindo a decrescer de uma forma brutal. Porque, de facto, lá está. Quer dizer, se eu não pagasse a água que captava... Portanto, valia ela chegar lá ou não. Era o que dizia o Pedro Serra nesta comissão da última vez. Em alguns casos tiveram de subdimensionar sistemas, mas lá está, era a realidade da altura, com 2 metros cúbicos para que chegasse à conclusão que só um é que chegava ao consumidor. Pronto, não havia alternativa. A alternativa era tê-lo colocado com 1 metro cúbico e metade da população não tinha água. E não há nada a fazer ao subdimensionamento de sistemas. É só saber se há condições ou não de quando da manutenção ter condições de o reabilitar de forma separada. Sobre o uso eficiente da água, nós do plano de uso eficiente da água, a certa altura dá-se muito nota, o plano de uso eficiente da água está na gaveta, não se aplica, não se faz. A grande medida para a água ter uma utilização eficiente era ter um preço e um valor. Há 3 ou 4 anos ninguém pagava 1 euro por utilizar água para produzir energia. 0 euros. 1 milhão, 2 milhões de EDP, hoje toda a gente paga. A agricultura não pagava água, hoje paga pouco, é verdade, ou pelo menos ainda paga. Nos sistemas de abastecimento ninguém pagava água. Ora, eu utilizo-a de uma forma eficiente se ela tiver um valor, se tiver um custo. Aí está o que o Estado devia fazer. O resto? Bom, o resto são medidas quase de caráter voluntarista dos operadores e do próprio cidadão. Mas também não é o que se diz. Ontem o deputado Sá Fernandes, isto a propósito da questão da reutilização das águas colocada, dizia mais caro reutilizar águas para lavar as estradas em Lisboa do que a outra. Isto é escandaloso dizer, mas a verdade é que a água hoje é gerida, é com mais energia, com um valor económico. Eu também, em alguns casos, gasto mais energia a produzir do que aquela que obtenho. Está bem, mas quando faço a bombagem custa 0 e quando estou a fornecer custa... Está rentável. A água é a mesma coisa. Por isso, a questão da reutilização da água... Aliás, tenho aqui um documento que, no âmbito do Plano Nacional da Água, identifica todos os locais onde, neste momento, há boas propostas de reutilização da água. Ela tem maior expressão no sul do país e percebe-se porquê. Ao mesmo tempo que esta questão da expressão da utilização da água também está a ter outras orientações no sentido, por exemplo, de outras alternativas, da desalinização, que é francamente mais cara de qualquer outra opção, 50% mais cara que a outra, mas a reutilização da água, de facto, tem que ser vista a seu tempo. Grande parte, 90% da reutilização da água hoje feita, serve apenas para fazer a reutilização dentro do sistema de ETAR ou de uma situação muito próxima onde existe. Depois há meia dúzia de situações com aplicação que eu posso deixar aqui aos seus deputados um documento do levantamento nacional de onde se faz a reutilização da água, mas são situações ainda muito precárias e percebes, ou seja, há um custo, ao contrário do que se possa imaginar, também muito associado a esta reutilização e há situações que estão muito bem conseguidas e que podem ser replicadas, mas que hoje ainda não têm. Custos, tarifas... Como é que, perguntava o deputado, como é que isto, indo do fim para o princípio, como é que a gente, desconhecendo, consegue cumprir as diretivas? Não, a gente desconhece do ponto de vista sistemático do levantamento do inventário, mas todos os sistemas nacionais, em concreto para a diretiva das águas residuais urbanas, nós conhecemos todas as hectares, se funcionam, se não funcionam, quanto é que custa, quase até, eu diria, ao nível do parafuso, todas as hectares deste país. E algumas, de facto, até funcionam, só que não estão preparadas para garantir o tratamento adequado ao sistema onde estão inseridas. Estão para secundário e deviam ser terciário, ou estão para primário e deviam ser secundário. Às vezes, mais do que o próprio funcionamento, é garantir o seu funcionamento em função da realidade que aqui está. Deputado Maurício, se existe algum estudo das perdas elevadíssimas, privado público já respondi, sobre dimensionamento, sistemas na horizontal também. Somente as tarifas é inevitável, é dentro desta lógica de aproximação, e julgo, mas se houvesse alguma questão, eu tive que cruzar aqui as situações para ser rápido, mas se houvesse alguma questão que tinha ficado por responder, eu responderia com gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não podemos estender mais esta audição, já estamos muito atrasados. Mas... Diga.
Era uma coisa de vital importância e penso que interessa a todos. O Sr. Presidente disse que conhece o funcionamento das etapas até ao parafuso. Eu pergunto, e para que esclareça, a questão da segurança das barragens.
Uma coisa são as hectares, outra coisa são as barragens. As barragens, nós como Autoridade de Segurança de Barragens, temos, ao nível da agricultura, entidades que são responsáveis e que estão nomeadas. Toda a barragem tem a obrigação de ter um operador ou um engenheiro a fazer essa operacionalidade. E é do conhecimento público que, no último levantamento que fizemos sobre os sistemas e as barragens em Portugal, a situação é menos dramática, ou melhor, a situação não tem problema nenhum quando estamos a falar em grandes barragens, barragens de EDP, a situação é muito problemática quando estamos a falar em situações médias, ou de pequena e de média dimensão, sobretudo barragens de origem agrícola. E a verdade é que hoje as capacitações e os meios não são suficientes, mesmo quando são detectados problemas nas barragens, de ter a condição de averiguar se efetivamente os investimentos foram feitos, até por dificuldades em alguns casos dos operadores. Mas esse relatório existe, o último, por o qual foram levantadas barragem a barragem, e já na altura, e já tem alguns anos, essa situação já era preocupante e deve-se manter preocupante como hoje, não é? A questão das hectares, o nosso inventário nacional de saneamento básico não inclui os empreendimentos das barragens. Este é um outro trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua apresentação, pelas respostas e pela sua presença aqui nesta comissão. Está terminada esta audição.